jovempan.com.br. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Você também pode ouvir a Jovem Pan no canal 405 da Sky, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo Jovem Pan para iOS, Android e Windows Phone, ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.
Jovem Pan Sat, Jornal da Manhã.
A partir de agora. A Rede Jovem Pan se une para transmitir o maior e mais importante jornal do rádio brasileiro. Jornal da Manhã. O retrato do Brasil e do mundo.
Pontualmente 6 horas.
Repita.
6 horas.
Bom dia, ouvintes da Jovem Pan em todo o Brasil. Uma excelente semana. Segunda-feira, dia 20 de fevereiro de 2017. O Jornal da Manhã está no ar pela Rede Jovem Pan, a melhor rede de rádios do país, que tem cobertura e alcance para milhões de ouvintes. Você sabe, você também nos ouve pelos aplicativos de smartphones e tablets e nos canais das operadoras Sky, Claro e Oi TV. No mundo inteiro, acesse jp.com.br. Para muita gente, o carnaval já começou. A partir de agora, as manchetes dessa edição do Jornal da Manhã.
Blocos de carnaval levam milhões de pessoas às ruas do Rio de Janeiro, em Salvador e em São Paulo neste fim de semana.
Na capital paulista, foram mais de 60 blocos no sábado e no domingo.
Tribunal Superior Eleitoral ouve hoje depoimentos de donos de gráficas contratadas pela campanha Dilma Temer em 2014.
A chapa presidencial é suspeita de usar as empresas para lavar dinheiro de propina do Petrolão.
A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro vota hoje o projeto que autoriza a privatização da SEDAE, a Companhia Estadual de Águas e Esgoto.
A medida é um dos principais pontos do pacote de ajuste fiscal do governador Luiz Fernando Pezão.
Parlamentares querem blindar partidos envolvidos na Lava Jato das investigações nos conselhos de ética da Câmara e do Senado.
Políticos articulam uma manobra para favorecer um engavetamento de processos.
Delator afirma que Ike Batista pagou propina para Eduardo Cunha em troca de investimentos em empresas do grupo EBX.
Ligado ao lobista de Eduardo Cunha, Alexandre Margotto relatou um esquema para aplicar recursos do fundo de investimentos do FGTS na empresa LLX.
Grande incêndio atinge o Parque Nacional da Serra de Itabaiana, na Bahia.
Neste domingo, as chamas podiam ser vistas a mais de 50 quilômetros de distância.
O governo do Amazonas relata o aumento de 88% na violência após mutirão para desafogar penitenciários.
A justiça liberou detentos com mandados provisórios em uma tentativa de combater a crise no sistema prisional do estado.
Tribunal Superior Eleitoral acumula 156 prestações de contas de partidos ainda sem julgamento.
As análises são referentes aos anos de 2011 a 2015 e somam mais de 2 bilhões e 200 milhões de reais de recursos do fundo partidário.
O Comitê de Política Monetária do Banco Central se reúne amanhã e pode reduzir a taxa Selic em 0,75 ponto percentual.
Atualmente em 13%, a taxa básica de juros pode terminar o ano abaixo dos 10%, de acordo com a expectativa do mercado financeiro.
Autoridades do Peru embargam quase 200 milhões de reais em bens da Odebrecht e outras 8 empreiteiras no país.
Todas as empresas estão sendo investigadas pela Operação Lava Jato.
Candidato governista Lenin Moreno lidera a apuração da eleição presidencial presidencial no Equador.
Mesmo assim, as projeções indicam que o pleito deve ser decidido apenas no segundo turno.
E no Campeonato Paulista, o Palmeiras goleia a equipe do Linense por 4 a 0 fora de casa neste domingo.
No sábado, o Corinthians ganhou do Audax por 1 a 0. O São Paulo empatou em 2 a 2 com o Mirassol e o Santos perdeu para a Ferroviária por 1 a 0.
Flamengo goleia o Madureira por 4 a 0. O Botafogo vence o Boa Vista por 3 a 2 pelo Campeonato Carioca.
Na semifinal da Taça Guanabara, o rubro-negro enfrenta o Vasco e o Fluminense joga contra o Madureira.
No Campeonato Mineiro, o Atlético vence o América por 4 a 1.
Pelo Campeonato Gaúcho, o Grêmio empatou em 1 a 1 contra o São José e o Internacional ficou no 2 a 2 com o Passo Fundo. 6:03.
Repita.
6:03.
Jovem Pan e o tempo.
Nesta segunda-feira, as áreas de instabilidade vão perdendo força sobre a região sul do Brasil. E os ventos que sopram do quadrante norte garantem sensação térmica elevada e temperaturas muito altas no período da tarde, especialmente para a faixa oeste dos 3 estados da região. Por outro lado, a chuva e a umidade ficam concentradas na faixa central e norte do Brasil. Chove de maneira generalizada no Mato Grosso, em grande parte dos estados do norte e também no Nordeste. O excesso de nuvens faz as temperaturas ficarem mais baixas nessas áreas e volta a chover também nessa segunda-feira no sertão nordestino e faixa norte da Bahia. No sudeste do Brasil, a maior parte dos municípios fica com tempo firme, ensolarado e com temperaturas em rápida elevação. Esse é o caso da capital paulista e mais uma vez a temperatura fica na casa dos 32 graus. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
Boletim Pet na Pan, com Alexandre Rossi.
O João Figueiredo é dono do gato Nicolás, de 5 anos. Ele foi criado com o João desde filhotinho, mas agora ele mora com outra pessoa durante o dia e tem outros gatos. O João vai até essa casa sempre que pode para brincar com eles. Ele fica super animado, mas recusa-se a voltar com ele. O João disse que ama tanto o bichano que às vezes o aperto é muito grande. Será essa a causa dele não dar muita bola para o João?
João, primeira coisa, se o gato não quer ser apertado e você está o apertando, mesmo que seja aí por saudades, que você tenha a melhor das intenções, a maioria dos gatos acaba não gostando, perder aí a possibilidade de escapar se for necessário, né? Mas tem gato que não liga e que ele gosta tanto da gente que ele até atura algumas coisas que a gente gosta de fazer e continua muito apegado e muito ligado a gente. O que eu acho que pode estar acontecendo, mas teria que se investigar melhor, é quando você vai tirar o gato de um determinado território, às vezes até levar ele para a rua, mesmo que seja um vizinho, ele pode ficar estressado e às vezes atacar a pessoa que o está restringindo. Por que que ele ataca? Porque ele quer sentir livre, porque ele está numa situação de perigo, porque ele não tem o controle total daquele território. Principalmente quando a gente tem mais gatos, às vezes acontece, ou gatos por perto, de que o nosso gato acaba sendo atacado quando ele sai daquela área, ou então ele se sente ameaçado por outro gato, o que vai dar a ele mais um motivo de querer escapar do seu colo quando você estiver saindo da casa. Agora, pode ser que se você leve ele para sua casa, na hora que você for sair da sua casa, ele faça a mesma coisa, né? Principalmente se tiver um gato do lado de fora que bata nele, por exemplo.
Ouça o programa Pet na Pan, todos os domingos às 7:30 da manhã. Dúvidas sobre comportamento animal? Escreva para alexandrerossi@jovempan.com.br.
6:06.
Repita.
6:06.
Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã.
A polícia prende no litoral de São Paulo integrantes de uma quadrilha de agiotas que age em todo o Brasil. Repórter Guilherme Amaral.
A polícia de Peruíbe prendeu em flagrante uma mulher e três homens integrantes de um braço de uma rede de agiotagem que tem atuação nacional. A atuação da quadrilha vinha sendo apurada há um mês pela equipe do delegado Bruno Mazeu Lázaro, da delegacia sede de Peruíbe. Os bandidos cobravam juros extorsivos de pequenos e médios comerciantes, liberando empréstimos até R$30 mil. Depois de liberado o empréstimo, a cobrança era realizada em parcelas iguais e diárias. Quando havia atraso no pagamento, os valores eram refinanciados, aumentando ainda mais a dívida. Bens dos inadimplentes eram confiscados como forma de liquidar a dívida e, em situações extremas, os devedores eram ameaçados de morte. Nestor Fabián Castañeda, William Acosta Sánchez, Alejandro Bolaños Espinosa e Natália Lúcia Sánchez Hernández foram presos em um apartamento no centro de Peruíbe, onde foram apreendidos materiais que servem de prova da agiotagem, como documentos e cartões com informações sobre os clientes e os empréstimos feitos. Além disso, 5 cadernos contendo dados sobre o esquema ilícito foram também apreendidos.
Policiais militares jogaram spray de pimenta em foliões que acompanhavam o bloco Pop do Cacete na noite do último sábado no centro de São Paulo, perto da Praça da Sé. O bloco saiu à tarde da Praça dos Correios e a ação da PM foi à noite, já perto da hora de dispersão do grupo. Os internautas que comentaram na página do bloco no Facebook informaram que a polícia agiu após foliões subirem nos trólebus. Aliás, os foliões trataram o assunto com ironia e bom humor ao relatar o caso nas redes sociais. A polícia militar afirmou ter atuado depois que um grupo avançou sobre carros e jogou objetos contra policiais. Os estudantes fizeram os relatos na página do bloco no Facebook.
Jornal da Manhã, Rede Jovem Pan.
Acabou o horário de verão, são 6:09.
Repita.
6:09.
Na Jovem Pan, o comentarista político Reinaldo Azevedo. Os pingos nos is.
Reinaldo, o debate sobre o foro especial está quente. Você resolveu cobrar um pouco de memória dos ouvintes, é isso?
É isso mesmo. Olá, ouvintes e amigos da Jovem Pan. Gilmar Mendes, ministro do STF e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, classificou de assanhamento juvenil a pregação em favor do fim do foro especial por prerrogativa de função, aquilo que se chama foro privilegiado. É claro que ele se refere à imaturidade da proposta, não das pessoas que a defendem. Por imaturo, entenda-se mal pensado em desacordo com os fatos, sem medir as consequências do que se defende. Como se sabe, o ministro Roberto Barroso, do Supremo, quer restringir as possibilidades de foro especial por medida de cartorial. Ocorre que o tema é matéria constitucional e só pode ser alterado por emenda. Edson Fachin também mostrou simpatia pela tese. Citando o jornalista americano Gayle Mencken, Mendes afirmou que o simples fim do foro, como querem alguns, é um remédio simples e errado para um problema difícil. E é claro que ele tem razão. Todos estamos de acordo que há um excesso de processos em cortes superiores. Restringir as pessoas com esse direito é uma demanda do bom senso, desde que seja pelo meio legal, não pelo arranjo, como quer Barroso. Restringir sim, mas acabar? Ninguém pede às pessoas de proceder a uma pesquisa antes de defender uma tese. Hoje em dia, vejo fanáticos do fim do foro especial que, no dia 2 de agosto de 2012, demonizavam Márcio Tomás Bastos, advogado de um dos réus, justamente porque este defendia que aqueles que não tinham direito ao foro especial fossem enviados para a primeira instância. Explico. O julgamento no Mensalão começou com 38 réus. Ocorre que só 3, sim, apenas 3 tinham direito a foro especial. Os deputados Pedro Henry, do PP de Mato Grosso, João Paulo Cunha, do PT de São Paulo, e Valdemar Costa Neto, do PR de São Paulo. Os outros 35, segundo a Constituição, deveriam ter sido julgados pela primeira instância. Era o que pedia Bastos e foi duramente criticado pelos não petistas, inclusive por mim. E eu não mudei de ideia. Note-se que os ministros, ao manter todos os processos na Corte Suprema, o fizeram segundo as regras. A contiguidade dos casos, o seu entrelaçamento, a sua imbricação, podem levar a que se julguem todos numa mesma corte, desde que se caminhe para a instância superior, não o contrário. E por que se criticava Bastos em 2012? Ora, simples, porque dava-se de barato que a tramitação dos julgamentos na primeira instância acabaria sendo mais lenta, como de hábito é, e porque, em certos casos, e me abstenho de elencá-los aqui, a Justiça Federal, tocada pelos ares do localismo, tenderia a ser mais amena com os criminosos. Os que travam luta política sem princípios não se vexam de estar sempre a enganar as pessoas, não é? Hoje chama-se o Supremo, por exemplo, de foro privilegiado, porque ele não puniria ninguém, o que é uma mentira grotesca. E o que o mesmo Márcio Tomás Bastos e a cúpula petista, sem foro especial, José Dirceu, inclusive, alegavam em 2012? Ora, o Supremo acaba sendo a primeira e a última instância. Esse foro que se diz privilegiado não concede às pessoas nem mesmo um direito praticamente universal nas democracias, o duplo grau de jurisdição. Será mesmo isso um privilégio? Mas, com penas de 16, 17 ou 40 anos, merece o STF a alcunha de tribunal da impunidade? Fosse assim, por que os 35 que não tinham foro especial do Mensalão tentaram fugir dele? Sim, acho que é preciso reduzir o número de processos que chegam a uma corte superior. De fato, no mérito, Barroso está certo. Não há sentido em mandar para esse foro quem cometeu o crime fora do exercício de sua função sem vínculo com ela. Mas essa é a tarefa do Congresso. E assim deve ser, mas não porque a primeira instância seja o reino da justiça e a superior o reino da impunidade. Se assim fosse, o Brasil seria, enfim, um país justo. Tenhamos a honestidade intelectual necessária de todas as coisas mal distribuídas no nosso país, a que mais constrange é justamente a justiça. Por causa dos tribunais superiores? É claro que não. Reinaldo Azevedo para a Rede Jovem Pan.
Seis horas, 12 minutos.
Repita.
6:12.
Estados brasileiros enfrentam dificuldades para manter o fornecimento de remédios nos postos de saúde.
No Rio Grande do Sul, a farmácia de medicamentos especiais não oferece desde outubro substâncias essenciais para idosos.
Em Minas Gerais, remédios usados por pacientes com problemas renais estão em falta há pelo menos 2 meses.
O superintendente de assistência farmacêutica de Minas Gerais, Homero Souza Filho, diz a Vitor Brown que as entregas do governo federal não são suficientes.
Alguns dias atrás, o Ministério entregou um quantitativo do de 4 mil, mas um quantitativo que não atende nem a nossa demanda mensal. Ele atende a cerca de 20 dias, ou seja, talvez 60% dos nossos pacientes, de 60% a 65% dos nossos pacientes.
Homero Souza Filho afirma que a Secretaria da Saúde de Minas Gerais pediu que os médicos reajustem as doses recomendadas diante da falta das substâncias.
No Mato Grosso do Sul, pacientes também relatam problemas para encontrar medicamentos nos postos de saúde.
O Ministério Público Estadual já entrou com pelo menos 3 recursos apelando para que a situação seja regularizada.
Apesar das ações, a promotora Filomena Aparecida Fluminha alerta que o cenário ainda é preocupante.
Infelizmente, houve sim essa falta de medicamento que não foi pontual. E isso, assim, é inadmissível, porque quando falta medicamentos essenciais na rede de saúde, isso acarreta agravos à população.
A Secretaria da Saúde do Mato Grosso do Sul reconhece a falta de remédios, mas garante que a situação será regularizada em 30 dias.
Além disso, pacientes de 12 estados e do Distrito Federal relatam a falta do Riluzol, medicamento usado por portadores da esclerose lateral amiotrófica.
Em nota, o Ministério da Saúde informa que a aquisição e fornecimento do produto é de responsabilidade dos gestores estaduais.
A pasta afirma que o repasse de recursos está garantido e diz que negocia a compra de forma centralizada para evitar problemas de abastecimento.
6:15.
Repita.
6:15.
Júlia, carinhosa, muito gente fina. Uma vez, ela abriu a porta de casa e encontrou um cachorrinho. Ah, foi amor à primeira vista. Desde então, ela passou a resgatar e a cuidar de cães abandonados. Um dia, foi levar alguns filhotes para doação. Júlia matou uma família inteira.
Usar o celular ao volante pode pôr tudo a perder. Gente boa também mata. Se for dirigir, esqueça o celular. Rodovida, Governo Federal.
Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã.
A queda nas vendas no atacado, a crise no país. Repórter Carolina Ercolim.
O comércio atacadista em São Paulo perdeu quase 7.500 empregos formais no ano passado. Segundo o levantamento da Fecomércio, quem mais sofreu foi a atividade do atacado de eletrônicos e equipamentos de uso pessoal, que encolheu 5,7% no estado. No entanto, o resultado não é tão ruim assim, se for levado em conta os patamares de 2015, explica o assessor econômico Jaime Vasconcelos.
O resultado ele é ruim, mas a tendência não é tão ruim se a gente observar o fechamento de vagas no ano de 2015. Em 2015, o atacado paulista perdeu mais de 17 mil vagas. Em 2016, como você disse, próximo de 7.500. Significa que esse mercado de trabalho, o mercado de trabalho formal, está paralisando, iniciando a sua paralisação das grandes demissões.
Vasconcelos justifica o desempenho ruim dos bens semiduráveis e duráveis, como eletrônicos, com a queda do poder de compra das famílias, já que é preciso crédito para itens com o valor agregado maior. O estudo aponta, contudo, um horizonte de reação, mesmo que lenta, da economia para 2017.
E a gente sabe que vamos ter um ano de 2017 passando meio que de lado. Então, a tendência de inflação mais baixa e também de juros mais baixos e, consequentemente, taxa de desemprego que a expectativa é que fique pelo menos paralisada no segundo semestre, pare de aumentar no segundo semestre o desemprego, nos garante que, aos poucos, mas muito lentamente, o poder de compra das famílias vai ser retomado, as vendas no varejo começam, principalmente no último trimestre de 2017, também ter uma alavancada, e isso vai afetar diretamente o setor atacadista.
Sua capital paulista foi responsável pelo fechamento de quase 3.400 vagas em 2016. Só o setor de alimentos e bebidas teve resultado positivo, segundo o levantamento.
Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã.
Vambora, vambora, tá na hora, vambora, vambora.
6:18,
repita.
6:18.
A Justiça do Paraná mantém justa causa em demissão a trabalhador por uso indevido do celular durante o expediente. Repórter Marcelo Matos.
Decisão do Tribunal Regional do Trabalho ressalta a discussão do uso de celulares no expediente das empresas. O TRT da 9ª Região manteve a justa causa a um serralheiro que não cumpriu a norma de segurança que vedava o uso do telefone móvel. A advogada Ana Paula Siqueira Lazareski Mesquita explica as limitações previstas em lei.
As hipóteses de proibição são todas aquelas onde existe uma lei específica ou ainda existe um regulamento interno da empresa já alertando o funcionário sobre como utilizar e os momentos que ele deve ser utilizado. Pode ser demitido por justa causa, tá? Não é uma lei nova, na verdade é da CLT, que é uma lei muito antiga, né, dos anos 40, que existe ainda no Brasil em vigor. Esse motivo de justa causa tem essa previsão no 482, que é insubordinação, tá? Então, o que acontece? O empregado, ele deve se utilizar das normas diretivas do empregador.
E o sempre polêmico uso de redes sociais?
A CLT também já faz uma previsão sobre este mesmo tema. O funcionário pode ser mandado embora por justa causa se ele atentar contra a honra, contra a imagem do empregador ou de qualquer outra pessoa.
Outra preocupação das empresas, sobretudo na área de tecnologia e setor farmacêutico, é a divulgação de segredos nos processos produtivos.
Jovem Pan nos Estados Unidos. Correspondente Caio Blinder.
Esta segunda-feira é feriado nos Estados Unidos, Dia do Presidente, inventado para marcar a data do nascimento do pai fundador e primeiro presidente, George Washington, nascido em 22 de fevereiro de 1732. O feriadão é sempre celebrado na terceira segunda-feira de fevereiro. E hoje é a celebração do 45º presidente, Donald Trump, apenas no seu primeiro mês de gestão. Mas deixa para lá. Por que falar do seu primeiro mês ou mesmo do seu primeiro mandato? O homem, na sexta-feira, fez comício na Flórida para lançar sua candidatura ao segundo mandato em 2020. Deixa isso para lá também. Vamos falar dos 44 antecessores daquele que já se considera o maior presidente na história deste país. No entanto, inspirados pelo modo de operação do 45, vamos falar do ranking ao estilo de reality show. Quem sobe, quem desce, quem é demitido, quem vai para o paredão. Acaba de sair o ranking da C-SPAN, a TV pública, o terceiro desde 2009. Sem breaking news nos primeiros três colocados. O primeirão é Abraham Lincoln, seguido pelo pai fundador George Washington. E a terceira colocação fica com Franklin Roosevelt. Debate justo pela não colocação do primeiro presidente como o primeiro no ranking, pois ele ganhou na guerra e na paz, costurando a União Nacional. No entanto, existe pouco debate que George Washington, Lincoln e Franklin Roosevelt são os três gigantes da pátria americana, nas listas mais sérias e nas mais amadoras. Tampouco existe muita polêmica sobre o Lanterninha, honraria quase sempre cabe a James Buchanan, que não viu a guerra civil se avizinhando. As guerras civis entre historiadores profissionais e amadores costumam acontecer sobre os outros 41 homens que já chefiaram os Estados Unidos. Os critérios metodológicos e ideológicos permitem elasticidade no ranking. Para ficarem dois nomes mais familiares, Lyndon Johnson e Ronald Reagan, eles oscilam bastante no ranking. Reagan é o santo padroeiro dos republicanos hoje em dia, Lincoln é claro tratado como Deus por todos, enquanto Johnson ganha e perde, de acordo com a postura de cada juiz da história sobre o ativismo social do seu governo. A banca julgadora da CISPEN é composta por 91 historiadores presidenciais e gente considerada do ramo, incluindo 10 atributos para escolha, que vão da autoridade moral ao desempenho no contexto da época. Em termos históricos, eu considero um exagero já atribuir a Barack Obama a 12ª posição. O homem deixou o cargo há um mês. E George W. Bush é cada vez menos tratado como um presidente execrável ou chegando perto de James Buchanan como pior. Ele ganhou pontos nesse ranking. Agora é o número 36. É o efeito da já, eu abro aspas, histórica era Trump. E o clima de que você era feliz e não sabia antes de 20 de janeiro de 2017. A Jovem Pan em Nova York volta a chamar sua sede em São Paulo, Brasil.
Seis horas 24 minutos.
Repita.
6h24.
PT determina a diretórios estaduais que usem imagem do ex-presidente Lula nas propagandas de TV durante todo o primeiro semestre.
A intenção é consolidar o nome do petista para 2018 e fazer frente à série de acusações que o atingem.
A legenda quer, com isso, chegar a um congresso em junho com a candidatura ao Planalto construída.
Em conversas com conselheiros, Lula tem dito que precisa de um discurso que fale mais do futuro e não fique preso às velhas teses.
Órgão peruano bloqueia ativos da empreiteira Odebrecht no país no valor de 46 milhões de dólares.
A empresa é investigada pela prática de atos de corrupção e lavagem de dinheiro no Peru entre 2005 e 2014.
O confisco também atingiu outras 7 empresas brasileiras, entre elas as construtoras Queiroz Galvão e a OAS.
O valor dos bens bloqueados no Peru das companhias envolvidas na Operação Lava Jato chegou a 62 milhões. Milhões de dólares.
Impedidos de transmitir o clássico pelo YouTube, Atlético Paranaense e o Coritiba se negam a jogar neste domingo.
Os dirigentes dos dois clubes acusaram a Federação Paranaense de Futebol e, por consequência, a Rede Globo, de impedir o início do jogo.
Eles consideraram baixa a proposta financeira da emissora para a transmissão da partida e resolveram disponibilizá-la de graça na internet.
A Federação Paranaense de Futebol afirmou que a equipe que faria a transmissão online não estava credenciado e que, por isso, não poderia atuar.
O árbitro Paulo Roberto Alves disse aos dirigentes que recebeu ordens para iniciar a partida quando as imagens da internet fossem interrompidas.
A Rede Globo informou que não tem contrato com o Atlético Paranaense e com o Coritiba e que não interfere na decisão dos clubes.
A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro deve votar hoje o projeto que autoriza a venda da SEDAE.
A negociação da Companhia Estadual de Água e Esgoto é uma das exigências da União para um empréstimo de 3 bilhões e 500 milhões de reais.
Servidores estaduais prometem manifestações em frente à Alerge contra a aprovação do projeto.
Apesar do protesto, a expectativa é que os deputados deem a autorização para o governo do Rio de Janeiro vender a empresa.
Odebrecht bancou treinamento empresarial para o filho caçula do ex-presidente Lula.
A empresa pagou um orientador de carreira para ajudar Luiz Cláudio a colocar de pé a empresa Touchdown, promoções e eventos esportivos.
A informação consta da delação premiada do ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht, Alexandrino Alencar.
Foi o próprio Lula quem pediu para que a empresa bancasse o coaching, cujo objetivo era ensinar ao filho técnicas de gestão.
Presidente Michel Temer se muda para o Palácio da Alvorada com a família.
Na última sexta, após retornar de viagem a São Paulo, ele já passou a noite na residência oficial, junto com a mulher Marcela e o filho Michelzinho.
Funcionários da presidência fizeram a mudança na última semana, após o término da reforma pela qual passou o Alvorada.
O Palácio do Jaburu, residência oficial da vice-presidência, onde Temer morava até agora, servirá de local para algumas reuniões políticas.
Superior Tribunal de Justiça nega habeas corpus para o ex-diretor da área internacional da Petrobras, Jorge Luiz Helada.
Ele foi preso na Lava Jato em julho de 2015, condenado a 12 anos e 2 meses de prisão por crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
Os ministros rejeitaram o pedido de liberdade sob o argumento de que ele teria mais contas secretas no exterior e pelo risco da prática de novos crimes.
Helada, capturado na Operação Conexão Mônaco, a 15ª fase da Lava Jato, tinha mais de 50 milhões de reais fora do país.
Explosão de um carro-bomba em frente a um mercado deixa ao menos 20 mortos e 50 feridos em Mogadíscio, capital da Somália.
Esse foi o primeiro grande ataque no país desde que Mohamed Farmajo foi eleito como presidente no dia 8 de fevereiro.
A escolha dele trouxe expectativa da instauração do primeiro governo funcional em 25 anos na Somália.
A explosão ocorreu poucas horas depois de extremistas do grupo Al-Shabaab, filiado à rede terrorista Al-Qaeda, declararem o governo de Farmajo como infiel.
Delação da Andrade Gutierrez vai citar ministro das Comunicações, Gilberto Kassab.
Executivos da companhia acertam com a defesa os detalhes da colaboração premiada à Operação Lava Jato.
Kassab já foi citado na delação da Odebrecht, que o trata pelo apelido de Kafta.
O ex-presidente da Odebrecht Transporte, Paulo Cesena, afirmou em depoimento ter repassado 14 milhões de reais em caixa 2 para o ministro.
Policial militar mata torcedor de 16 anos antes da partida entre Atlético Paranaense e o Coritiba, no Paraná.
O adolescente que foi baleado quando estava indo para o estádio Couto Pereira, em Curitiba, neste domingo, chegou a ser hospitalizado, mas não resistiu.
A PM informou que a arma do sargento disparou acidentalmente durante a confusão entre torcidas rivais.
A corporação afirmou ainda que os envolvidos foram afastados e que um inquérito foi aberto para apurar as ocorrências da morte.
6:30.
Repita.
6:30.
Uma reunião de líderes deve definir nessa semana a prioridade de votações na Câmara dos Deputados. Repórter José Maria Trindade.
Pois não. Olha, líderes se reúnem para definir prioridades de votação. O projeto que regulamenta a terceirização está na lista e os deputados vão discutir se o projeto da Câmara será votado ou se a proposta do Senado é que fica como prioridade. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, chamou os líderes para uma reunião amanhã. Quer discutir a pauta de votação e também ele quer o apoio para aguardar a decisão do Plenário do Supremo sobre o projeto das 10 medidas de combate à corrupção. A Secretaria-Geral da Mesa da Câmara vai conferir as assinaturas dos deputados ao projeto e pronto. Agora, olha, o líder do DEM, o deputado Efraim Filho, diz que o projeto do Senado sobre a terceirização é que deve ser votado. Mas ele defende uma resposta formal do Colégio de Líderes sobre os assuntos a serem definidos como pauta.
Olha, o Colégio de Líderes deverá avaliar essa situação. A pauta da casa, ela está apta a enfrentar todos os projetos. Aqueles que já vieram do Senado estão aqui para votar. O daqui da Câmara está lá no Senado para ser apreciado. É uma decisão que tem que ser tomada em conjunto com as duas casas para que não tenham decisões desarmoniosas. Eu acredito que o mais importante é você ter harmonia nas decisões, para que não se vote um projeto que vá num sentido na Câmara num dia e no outro o Senado estabeleça outro rumo totalmente diferente. Isso sim seria ruim para a imagem do Poder Legislativo e para as ideias que estamos defendendo.
É o líder do PT, o deputado Carlos Aratini, considera o projeto da Câmara como o melhor. Mas adianta que não tem pressa em votar a proposta de terceirização.
Esse projeto ele joga
na irregularidade milhões de trabalhadores brasileiros que hoje têm carteira assinada que poderão ser terceirizados, né, com condições de trabalho muito mais precarizadas.
A terceirização é uma realidade nas relações de trabalho. O Congresso foi cobrado pelo Tribunal Superior do Trabalho para regulamentar todo este tipo de trabalho. Hoje, três projetos principais dividem os votos dos parlamentares. E o mais abrangente foi o aprovado na Câmara e que está agora no Senado. De Brasília, José Maria Trindade.
6h32.
Repita.
6h32.
Ponto de Vista, com Vera Magalhães.
Olá. Na semana passada, aqui no Jornal da Manhã, comparei os políticos que tentam desesperadamente se blindar dos estragos da Operação Lava Jato àquele coiote do desenho, cujos planos para pegar o Papa Léguas, uma ave mais rápida e mais esperta que ele, sempre acabam em desastre. Não é de hoje que essa tentativa de frear investigações de casos rumorosos esbarra no óbvio. Depois de alguns fatos e depoimentos-chave, as investigações se travestem de uma dinâmica própria, impossível de abafar. Trata-se daquele ditado, segundo o qual água morro abaixo e fogo morro acima, é impossível dizer quando e como termina. Foi assim no impeachment de Fernando Collor, no Mensalão e agora na Lava Jato. Mas os coiotes seguem tentando. O mais novo plano infalível é designar conselhos de ética na Câmara e no Senado que sejam favoráveis aos prováveis denunciados por quebra de decoro. Ora, não é de hoje que esses colegiados são mero faz de conta. Os conselhos de ética ainda tiveram algum papel importante na época do Mensalão e da primeira denúncia contra Renan Calheiros, lá em 2007. Depois disso, viraram de fato palco do pior corporativismo. Foi no Conselho de Ética da Câmara, por exemplo, que surgiu o célebre deputado Sérgio Moraes, aquele que dizia estar se lixando para a opinião pública. Mas atenção, a dificuldade de cercear a Lava Jato é tamanha que nenhum órgão assim tão desmoralizado conseguiu evitar a recomendação da cassação de Eduardo Cunha. E olha que ele era o homem mais poderoso da República na época. Por tudo isso, por mais que os políticos tentem saídas patéticas e desesperadas, o destino de quem for atingido pela Lava Jato está traçado. Ainda que escapem da cassação e se segurem em alguma brecha legal, serão todos carne queimada, mortos politicamente. Vera Magalhães, para a Rede Jovem Pan.
6h34.
Repita.
6h34.
Jovem Pan na Europa. Direto de Londres, Ulisses Neto.
É o microfone Jovem Pan na Europa, um destaque na capa do Financial Times. Bom dia, Ulisses Neto.
Bom dia, Tiago, e a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Aqui em Londres, a semana começa nublada, bem carrancuda mesmo, mas a temperatura já começou a subir. 11 graus em Westminster, lembrando que agora a diferença de Brasília para Londres é de 3 horas. Eu estou 3 horas à frente de vocês por aí. O bilionário brasileiro Jorge Paulo Lehmann estampa a capa do Financial Times de hoje ao lado de seu sócio Warren Buffett e do executivo Paul Polman. É que a empresa controlada pelo brasileiro e seus sócios, a Kraft Heinz, retirou a oferta de 143 bilhões de dólares pela Unilever, apenas 2 dias depois de confirmar o interesse de comprar a rival anglo-holandesa. As duas companhias, gigantes do setor de alimentos, divulgaram ontem um comunicado conjunto afirmando que concordaram de maneira amigável em retirar a proposta de fusão das duas empresas. Caso tivesse ido adiante, o negócio bilionário teria criado a segunda maior empresa de bens de consumo do mundo, atrás apenas da Nestlé. Segundo o Financial Times, o que atrapalhou os planos do brasileiro e de seus sócios da 3G, grupo que tem um histórico de aquisições bastante agressivas, foi o vazamento da proposta em um estágio inicial das negociações. A repercussão por aqui foi bastante negativa, principalmente no governo britânico. A Kraft Heinz estaria disposta a fazer grandes concessões e a ampliar consideravelmente a proposta inicial, que foi considerada muito baixa pela Unilever e, de certa forma, até ridicularizada pela empresa inglesa em público. O Diário Britânico também destaca que o grupo brasileiro 3G, de Jorge Paulo Lehmann, Carlos Alberto Sicupira, Marcel Telles, Alex Bering e Roberto Mota, tem uma abordagem sobre gerenciamento com amplo corte de gastos para elevar a margem de ganho dos acionistas, o que traria mudanças profundas para a Unilever. O governo aqui do Reino Unido comemorou essa retirada da proposta porque a venda de mais uma gigante do país traria novos constrangimentos para a primeira-ministra Theresa May, justamente no momento em que se discute a fragilidade da economia do Reino Unido no pós-Brexit. A própria Kraft Foods, em 2010, comprou a Cadbury, tradicional marca de chocolates inglesa, e não cumpriu suas promessas de manter fábricas e empregos no país. Por isso, May busca no parlamento novas regras para impedir justamente esse tipo de mega fusão que Lehman e Buffett tentaram com a Unilever. Então, pelo menos por enquanto, os brasileiros donos da Ambev, Kraft Heinz e Burger King não vão mais tentar comprar a Unilever. Thiago.
Ulisses Neto, direto de Londres, que volta mais tarde ao longo da nossa programação. A hora?
6h37.
Repita.
6h37.
Atenção, foliões! Última chamada para o Carnaval do Rio de Janeiro. Se liga nessa oferta que a To Go Travel preparou. Aéreo ida e volta, mais 4 noites com café da manhã, mais seguro viagem, a partir de R$ 1.199, mais taxas. É isso mesmo, você no Rio de Janeiro, curtindo o Carnaval, a partir de R$ 1.199, mais taxas. Aproveite e parcele em até 6 vezes sem juros ou ganhe aquele descontão para pagamento à vista. Consulte condições em togotravel.com.br ou ligue 3003-8646. Viaje do seu jeito. Viaje com a To Go Travel.
Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Nesta segunda-feira, primeiro dia útil depois do horário de verão, o motorista já enfrenta 23 quilômetros de trânsito congestionado na capital paulista. Principais pontos de trânsito mais complicado: viaduto Ministro Aleomar Baleiro, no sentido Anchieta Imigrantes, a pista expressa, Avenida dos Bandeirantes, também sentido Imigrantes Marginal na Via Expressa, e Avenida João Dias, no sentido Bairro Centro. Por lá, mais de 1 quilômetro de congestionamento. E tem problemas na Rua Sapetuba com a Professor Francisco Morato nos semáforos. O motorista deve ficar atento para fazer a travessia.
Tem um acidente entre 2 carros no quilômetro 17 da pista local da Castelo Branco, na chegada a São Paulo, na região de Osasco. O motorista enfrenta lentidão nesse trecho. No acesso da Regis Bittencourt para o Rodoanel, mais um acidente. As faixas já foram liberadas, no entanto, a Regis tem ainda trânsito muito lento entre os quilômetros 285 a 279 no sentido de São Paulo. Uma outra informação: ao menos 2 banheiros químicos foram incendiados por vândalos nesse domingo na Rua dos Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo. A informação foi passada à Jovem Pan pela assessoria de imprensa da Polícia Militar. Segundo a corporação, testemunhas contaram que os criminosos fugiram após o ataque ocorrido por volta das 6 horas da manhã e eles ainda estão foragidos. Os banheiros químicos tinham sido colocados na rua para atender aos foliões que participaram dos desfiles de blocos de carnaval no bairro no sábado. A ação criminosa ocorreu nesse domingo, horas depois da passagem dos blocos. Ao chegarem ao local, os policiais, assim que chegaram ao local, já viram que as chamas tinham sido apagadas. Nesse domingo, estavam programados mais desfiles de blocos pelas ruas dos Pinheiros. O incêndio não atrapalhou a festa dos foliões.
Jornal da Manhã, Rede Jovem Pan.
Seis horas 40 minutos.
Repita.
6h40.
Segurança pública deve ser o principal desafio do novo ministro da Justiça.
Com a indicação de Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal, a pasta terá o 5º titular em menos de 1 ano.
A recusa do ex-ministro do STF, Carlos Veloso, aumentou ainda mais as especulações em torno do nome a ser escolhido para a função.
A expectativa é que o presidente Michel Temer faça o anúncio logo depois do carnaval.
A crise penitenciária, greve de policiais e a Lava Jato são apenas alguns dos temas que farão parte do cotidiano do novo ministro da Justiça.
O professor de Direito Constitucional da PUC, Roberto Dias, entende que é inadmissível o Brasil ter 60 mil assassinatos por ano.
O Ministério da Justiça estados, deveria, a meu ver, priorizar mecanismos para tentar reduzir esse número alarmante de homicídios que o Brasil tem.
Roberto Dias acrescenta que é preciso também discutir a política excessiva de encarceramento no país.
O pesquisador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Rafael Alcadipani, ressalta que o governo precisa ouvir a população para reduzir a criminalidade.
Essa é uma das áreas mais controversas do governo atual, né? Uma área que estava com muita dificuldade de diálogo com a sociedade. O principal, no meu ponto de vista, é ele estabelecer um diálogo com a sociedade para lidar com os graves problemas que envolvem justiça e segurança pública no Brasil.
Rafael Alcadipani lembra ainda que o cargo pede alguém com idoneidade para impedir as interferências nas investigações da Operação Lava Jato.
O ex-ministro da Justiça, José Carlos Dias, diz a Anderson Costa que a Secretaria Nacional de Segurança Pública deve ser fortalecida.
Acho que ela precisa ser vitalizada, acompanhando o trabalho das polícias estaduais, supervisionando esse trabalho e fortalecendo a Polícia Federal.
José Carlos Dias defende também uma reforma do Código Penal como forma de amenizar a crise no sistema prisional.
O atual ministro licenciado da Justiça, Alexandre de Moraes, será sabatinado nesta semana pela CCJ do Senado antes de ir para o Supremo.
Jornal da Manhã, agora 6h43.
Repita.
6h43.
Os balões estão se tornando um problema cada vez maior para a aviação e também para a população das cidades. Repórter Anderson Costa.
Azul 4426, autorizada a decolagem. Só para informação, tem um balão subindo na esquerda da aproximação.
Azul 4426, decolado 21. A gente conseguiu avistar o balão aqui. E só confirmando, da sua perspectiva, era direita ou à esquerda do eixo de aproximação?
À esquerda, à esquerda. Eu acho que não chega a interferir com a aproximação, por enquanto.
Este áudio foi captado da torre de controle do aeroporto de Viracopos, em Campinas, há algum tempo, mas a situação tem sido cada vez mais frequente. Somente até o dia 15 de fevereiro de 2017, o CENIPA já registrou 46 notificações de balões próximos a aeroportos em todo o país. No ano passado, foram 509 ocorrências, o que dá uma média de 42 casos por mês. No final de semana, duas quedas de balões foram registradas no estado de São Paulo, uma no centro da capital e outra em Campinas, onde 6 pessoas foram presas. Porém, o risco não existe apenas quando os artefatos caem com a possibilidade de um incêndio. O assessor de risco baloeiro do CENIPA, coronel aviador Antônio Heleno da Silva Filho, explica que o choque com um avião poderia causar um acidente de grandes proporções.
Hoje, esses grupos baloeiros lançam balões de proporções absurdas no céu. Nós temos registros de balões com mais de 100 metros carregando tochas de mais de 100 quilos. E fora cangalhas de fogos com alguns milhares de quilos de fogos sendo levados pelo ar sem controle nenhum, ao sabor do vento. E muitas vezes esses balões acabam atingindo grandes alturas e indo para as posições das rotas de voo dos aviões.
O coronel aviador Antônio Heleno da Silva Filho acrescenta que o risco é maior para os aviões devido à velocidade que eles alcançam. O diretor de segurança e operações de voo da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, comandante Ronaldo Jenkins, entende que o problema não é a falta de leis que impeçam a soltura dos balões.
Nós temos leis que dizem que o soltar balão é crime. Tanto a lei de crimes ambientais, né, como o próprio Código Brasileiro, que diz que qualquer coisa que traga risco à atividade aérea também é crime. Quer dizer, lei tem. Tudo que se pode fazer foi feito. Exatamente o que falta é você ter a correção na hora da soltura dos balões. E a gente sabe que isso também não é segredo, né? Quer dizer, o local onde os balões se soltam muitas vezes estão até na internet.
O comandante Ronaldo Jenkins explicou que a ABAR estuda a criação de uma cartilha para orientar os policiais no combate a este tipo de crime. A associação já se reuniu com as secretarias de segurança do Paraná e do Rio de Janeiro e deve se encontrar em breve com as autoridades paulistas.
6h46.
Repita.
6h46.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon.
E no mundo das cervejas, a Heineken compra Kirin e se transforma na vice-líder do Brasil. A cevada, bendita cevada com que se faz o malte, produzimos nos campos brasileiros com maestria, na região de Entre Rios, ali no Paraná. Cooperativa Agrária, dona de uma malteria exemplar, e numa pequena cidade onde se faz uma cerveja local também, da mesma forma invejável. Aliás, o agronegócio das microcervejarias tem sido um dos negócios que mais tem prosperado no Brasil. Mas essa cevada com a qual fazemos a cerveja, ainda cerca da metade dela tem que ser importada. Então, ao bebermos cerveja e ao comermos o pão, a pizza, essa família de cereais, o trigo e a cevada, temos dependência de importações no Brasil. Do trigo, o do pão nosso de cada dia, consumimos cerca de 12 milhões de toneladas e importamos em torno de 7. Isso pode mudar e deverá mudar. A Embrapa já tem sementes para um trigo do Cerrado e isso vai virar realidade cedo ou tarde. Mas, no mundo da cerveja, espero que a Heineken tenha programas de incentivo e apoio numa visão integrada de cadeia produtiva e que estimule a pesquisa, o plantio e o processamento da cevada dentro do território brasileiro. Agronegócio não pode mais ser visto como elos independentes entre a pesquisa, insumos versus produtores rurais e agroindústria e o varejo. Agronegócio representa integração na gestão. Uma nova vice-líder do mercado brasileiro na cerveja, já chamada no passado de pão líquido, que venha, que traga o talento das mulheres da sua propaganda, essa da Heineken, para dentro do campo também, e que possamos ser, da mesma forma, autossuficientes na nobre e distinta cevada. A hora do agronegócio e agrosociedade, José Luiz Tejon.
6h48.
Repita.
6h48.
Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã.
Uma estudante é presa após matar o namorado atropelado em São Bernardo do Campo. Repórter Fernando Martins.
A estudante Francine Suati de Lima, de 30 anos, foi presa em flagrante após atropelar e matar o namorado neste sábado no bairro Assunção, em São Bernardo do Campo, Grande São Paulo. Segundo a polícia, Francine explicou que Daniel Masson, de 35 anos, se jogou na frente do seu carro, mas a versão de testemunhas é diferente. Os dois tinham um relacionamento há 5 anos e foram vistos discutindo. E segundo as testemunhas, a motorista teria seguido o namorado até atingi-lo com o carro por mais de uma vez. Essa versão é confirmada por câmeras de segurança da rua. Daniel foi socorrido ao pronto-socorro central de São Bernardo do Campo, mas não resistiu aos ferimentos. Francine foi levada para a cadeia pública feminina da cidade e o caso foi registrado no 3º Distrito Policial de São Bernardo do Campo como homicídio qualificado. A estudante passará por audiência de custódia, onde um juiz determinará se ela ficará presa ou responderá ao crime em liberdade.
Um incêndio atingiu, no fim da madrugada do domingo, uma indústria localizada na rodovia Presidente Dutra, na região da Vila Maria, na zona norte de São Paulo. 20 viaturas dos bombeiros foram deslocadas. E, segundo a corporação, a nuvem de fumaça foi vista a quilômetros de distância. Não há informação sobre vítimas e ainda estão sendo levantados os valores e os estragos que o fogo causou. No meio da madrugada, um outro incêndio destruiu 20 barracos na favela localizada na Rua Bandeira de Aracambi, no bairro São Rafael, na região sudeste de São Paulo. O fogo começou por volta das 2 horas da madrugada e só foi controlado às 4 da manhã. Ninguém se feriu, 12 equipes dos bombeiros foram trabalhar no combate a esse incêndio em São Paulo.
Jornal da Manhã, Rede Jovem Pan.
6h51.
Repita.
6h51.
A ex-presidente Dilma Rousseff não descarta a candidatura ao Senado ou à Câmara dos Deputados. Murilo Pavini.
A presidente cassada Dilma Rousseff não descarta um retorno à vida política. Em entrevista à agência de notícias AFP, ela disse que não tentará novamente a presidência, mas que pode ser candidata a um cargo parlamentar.
Não, eu não serei candidato a presidente da República, se é essa a sua pergunta.
Não.
Agora,
não.
Atividade política eu nunca vou deixar de fazer. Não é necessário você ser candidato ou não para você ter uma atividade política. Eu sempre farei coisas para o Brasil. Eu não afasto a possibilidade de eu me candidatar, né, para esse tipo de cargo, né, senador, deputada, esses cargos.
Na entrevista, Dilma ainda revelou que não guarda rancor das pessoas que articularam o seu processo de impeachment, nem mesmo do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha.
Eu não tenho, em relação ao Eduardo Cunha, nenhum sentimento de vingança ou qualquer coisa que o valha. Eu não tive em relação a torturador. Não dou luxo para torturador, para ter ódio de torturador. Nem tampouco para o Eduardo Cunha.
Dilma Rousseff também comentou uma possível candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Planalto em 2018. Para ela, Lula segue sendo espontaneamente mais votado e existe um segundo golpe em andamento para criminalizá-lo. A ex-presidente Dilma Rousseff esteve em Brasília neste final de semana, participando de um evento da ala feminina do Partido dos Trabalhadores.
6h52.
Repita.
6h52.
Jornal da Manhã da Jovem Pan, comentário do jornalista Augusto Nunes. Bom dia, Augusto.
Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Anotem. Lula tem tantas chances de voltar à presidência da República quanto tem Frei Beto de virar Papa. Ao tornar-se réu de 5 processos, o ex-presidente teve a imagem duramente castigada. O assassinato do que lhe resta de credibilidade virá com as revelações feitas à Operação Lava Jato por Emílio e Marcelo Odebrecht. Os depoimentos de pai e filho não são a delação do fim do mundo, são a delação do fim de Lula.
Agora 6h53.
Repita.
6h53.
Governo do Amazonas diz que mutirão para desafogar o sistema penitenciário aumentou a violência nas ruas.
Após o massacre de presos em uma cadeia de Manaus no começo deste ano, o Tribunal de Justiça libertou ao menos 432 detentos.
O governo amazonense disse que na primeira semana de fevereiro, os homicídios cresceram 69% e os roubos 24% ante 2016.
O Tribunal de Justiça do Estado contesta a relação e questiona se dá para afirmar que os presos libertados no mutirão cometeram os crimes.
Relação da Odebrecht cita repasse de 7 milhões de reais ao ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira.
Os recursos entregues em dinheiro vivo compraram o apoio do PRB à campanha de reeleição de Dilma Rousseff em 2014.
O dinheiro dado ao PRB fazia parte de um pacote maior que envolvia também PROS, PCdoB, Partido Progressista e o PDT.
O acordo é descrito nas delações de Marcelo Odebrecht, ex-presidente, dono da empreiteira, e dos executivos Alexandrino Alencar e Fernando Cunha.
Marcos Pereira é presidente licenciado do PRB e homem forte no partido fundado por integrantes da Igreja Universal do Reino de Deus.
Ele nega o dinheiro ilícito e diz que foi ao prédio da Odebrecht pedir doação para a campanha de Marcelo Crivella ao governo do Rio de Janeiro.
Explosão perto de Arena de Touradas deixa cerca de 30 feridos em Bogotá, na Colômbia.
O local onde ocorreu a tragédia recebeu onda de protestos em janeiro, quando as touradas foram retomadas após 4 anos e fechamento.
Inicialmente, chegou-se a dizer que um policial havia morrido na explosão, mas a informação foi corrigida posteriormente.
O presidente Juan Manuel Santos condenou o ataque e cobrou que investigações avancem para capturar os responsáveis.
Relator da Lava Jato relata a influência de Lúcio Funaro sobre o ex-ministro Gedel Vieira Lima no esquema de corrupção na Caixa Econômica Federal.
Alexandre Margotto disse que o operador de propinas ligado a Eduardo Cunha se gabava de mandar no então vice-presidente da pessoa jurídica do banco.
O empresário disse que o ex-deputado ficava com 70% da propina, dava 10% para Gedel, Henrique Eduardo Alves e outros ministros.
Os outros 20% eram divididos entre Alexandre Margotto, Lúcio Funaro e Fábio Cleto, então vice-presidente de fundos de governo e loterias do banco.
O delator também falou da relação de intimidade do operador de propinas com Joesley Batista, presidente da JIF, que controla a JBS.
Ele contou ainda que Flávio Turquino, indicado a um cargo no Ministério da Agricultura, pediu demissão por não aceitar participar do esquema.
Há uma semana do carnaval, milhares de foliões invadem as ruas das principais capitais do Brasil.
Em São Paulo, desfilaram neste domingo alguns dos blocos mais tradicionais da cidade, como o Acadêmicos do Baixo Augusta e o Confraria do Pasmado.
Cariocas e turistas deixaram as areias e o mar de lado para curtir o esquenta para o carnaval embaixo de um forte calor.
Mais de 800 mil pessoas brincaram no embalo de 47 blocos, entre eles o da Preta, o Suvaco do Cristo, o Beijo Me Liga e o Fogo e Paixão.
Na pré-folia de Salvador, a festa Furdunço, com 41 atrações, reuniu mais de 1 milhão de foliões.
Em Pernambuco, os baianos Ivete Sangalo, Bel Marques, Léo Santana e Saulo comandaram a festa Olinda Bia, que teve 12 horas de duração.
O presidente Michel Temer será o protagonista do primeiro programa de televisão do PMDB exibido na gestão dele.
A propaganda que vai ao ar no dia 30 de março vai aproveitar o espaço para vender a imagem de reformista do político.
E também irá exaltar o saque das contas inativas do FGTS, vista como a medida mais popular da administração até agora.
A propaganda partidária PMDBista será exibida 20 dias depois da liberação do primeiro lote do Fundo de Garantia por tempo de serviço.
Se aprovada, a reforma da Previdência vai deixar as regras para a aposentadoria no Brasil mais rígidas do que a de países ricos.
Pela proposta, para ter direito ao benefício integral, é necessário contribuir por 49 anos e ter, no mínimo, 65 anos de idade.
Na OCDE, grupo dos países mais desenvolvidos do mundo, o trabalhador consegue aposentadoria integral após 44 anos de contribuição em média.
Ao jornal Folha de São Paulo, o secretário da Previdência, Marcelo Caetano, discorda que a proposta seja severa e diz que o sistema no Brasil é generoso.
Conferência nos Estados Unidos terá palestras da ex-presidente Dilma Rousseff e do juiz Sérgio Moro no mesmo dia.
Ambos estão convidados para falar em 8 de abril em Boston, mas a programação não será pública por motivos de segurança.
A Brazil Conference at Harvard and MIT é uma iniciativa de estudantes brasileiros das duas instituições americanas.
Deltan Dallagnol, procurador do Ministério Público Federal, e o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, também foram convidados para palestrar.
No Brasil, 156 prestações de contas de partidos aguardam julgamento no Tribunal Superior Eleitoral.
As contas se referem a exercícios entre 2011 e 2015 e somam R$2,2 bilhões em recursos repassados por meio do fundo partidário.
No jornal Estado de São Paulo, nos últimos 5 anos, o TSE só analisou 2 contas de partidos e desde 2000 anistiou 36 por falta de julgamento.
O tribunal não se pronuncia oficialmente, mas ministros sob condições de anonimato reconheceram a falta de técnicos para realizar o trabalho.
Agora 7 horas.
Repita.
7 horas.